vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol, pois é.
Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol.
Salve, salve, mitos e mitas do Mix. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Cartola FC Mix. Eu sou o Gustavo Rocha.
Eu sou o Luca Tremonte.
E hoje nós vamos analisar a nona rodada do Cartola FC. Luca, antes da gente embarcar e mergulhar nessa nona rodada, eu acho que a gente podia comentar rapidamente aí o que aconteceu na oitava rodada. Quais são os destaques positivos e negativos dessa última rodada pra você?
Então, os destaques positivos eu fico com os atacantes fazendo gols, né? Alguns deles, Luciano, Cano, Jô, entre outros. Outros fizeram gol essa rodada. Vou destacar também o Galhardo, que não tem como deixar de fora, que fez gol, deu assistência, mais uma vez mitou. E eu vou ficar com dois trios aqui também, um do Santos e um do Vasco, que foram muito bem essa rodada. O caso do Marinho, João Paulo, Felipe e Jonathan pelo lado do Santos, e o Cano, Thales Magno e Benítez pelo lado do Vasco. Os dois times ganharam por 1-0, seguraram o SG, e SG é meu destaque negativo, já pegando o gancho, porque a gente teve 10 confrontos, né, 20 times, e apenas 3 equipes conseguiram segurar esse saldo de gol, o caso do Santos e do Vasco, que eu acabei de falar, e o Galo também, que venceu fora de casa 1-0 o Coritiba. Então esses são meus destaques aí, positivos e negativos, dessa rodada 8 do Campeonato Brasileiro.
Curioso, cara, ouvindo você falar sobre destaques negativos do SG, porque pré-rodada a gente destacou o Corinthians, que enfrentava o Botafogo, o jogo foi 2-2 com possibilidades reais de vitória do Botafogo. Inter e Bahia também, né, cara? O Inter era o melhor confronto pra SG da rodada. O Inter empatou em 2-2 com o Bahia, podendo até sofrer a virada nos minutos finais. Foi um jogo ali emocionante no final, uma cagada gigante do Rodinei, que cometeu um pênalti muito infantil no final do jogo. Enfim, realmente o SG foi um destaque negativo, porque os times em que nós apostamos, né, em que os cartoleiros apostaram em peso, decepcionaram fortemente. O Thiago Galhardo, eu acho que ele é o grande destaque não só da rodada, mas do Cartola FC até aqui, né? O cara na última rodada fez uma assistência e fez um gol também. Foi capitão em muitas equipes, principalmente com a notícia de que o Gabigol seria banco, né? A notícia trazida pelo Vene Casagrande, setorista do Flamengo, da Globo. Enfim, cara, realmente uma rodada boa pros atacantes, né? Tem o Di Marinho também, que não tem como deixar de falar do cara, mesmo sem gol, porém com uma assistência, ele fez mais de 10 pontos, se mostra uma opção viável e muito consistente pra competição. Teve a decepção do Saravia também, eu acho, né? Foi um cara em quem nós apostamos fortemente. E, cara, eu não sei se eu destaco ele como decepção ou como ponto positivo, que é o Everton Ribeiro. Ele fez um outro golaço, pra quem gosta de futebol, foi uma obra-prima ali. Obra-prima não, né? Mas um gol de muita categoria, uma frieza ali, incomum diante do gol. Principalmente a gente pensando no nosso futebol, com uma galera mais caneluda. Ele dá um balão no goleiro e completa de cabeça. Mas pro Cartola FC, cara, ele faz o gol e termina com menos de 7 pontos. Então isso acho que é uma frustração muito grande, né? Quando você aposta num meia e mesmo pontuando bem pra rodada, ele termina com menos de 7 pontos. Então como é que você classificaria aí o Everton Ribeiro?
É, de fato ele não foi muito bem em termos de pontuação, mas acho que ele fica um pouco mais pra destaque positivo, porque muita gente foi no Arrascaeta, né? O Arrascaeta tinha feito mais de 20 pontos contra o Bahia na rodada anterior, e nesse jogo de agora não fez nada em termos de Cartola FC, né? Fez menos de 4 pontos.
Roubou aí algumas cartoletas.
É, pouquíssimos desarmes e finalizações, eu acho. Muitos passes incompletos. Ele realmente não foi bem pra Cartola ali durante a partida. Se criou uma expectativa muito grande nele pela atuação que ele teve. Ele não cumpriu ali com o que a gente esperava. Então, por isso que eu boto o Everton Ribeiro mesmo fazendo gol. Ele tomou cartão amarelo também, né? É bom lembrar isso.
Antes do gol, inclusive, né? Ele já começou o jogo com amarelo.
Logo no comecinho do jogo. Acho que o Everton Ribeiro fica mais pra destaque positivo pelo fato do Arrascaeta não ter ido bem na rodada.
É um destaque positivo frustrante, a gente pode colocar assim, sim, né? Sim. Porque sempre que alguém faz gol, a gente tem expectativa aí de pelo menos 8 pontos. Cara, vamos lá, sem muita enrolação, essa é uma rodada que tem alguns confrontos muito interessantes e alguns confrontos muito nivelados, como tem sido um pouco a tônica desse brasileiro. Eu vou passar aqui pelos confrontos pra gente começar a analisar, tá? Primeiro os confrontos da quarta-feira. A gente tem Atlético Paranaense e Botafogo, Fortaleza e Sport, Goiás e Coritiba, São Paulo e Bragantino, Fluminense e Flamengo, Santos e Atlético Mineiro, e a gente fecha quarta-feira com Corinthians e Palmeiras. Nos duelos da quinta-feira, a gente tem Inter e Ceará, Bahia e Grêmio, Vasco e Atlético Goianiense.
Na verdade, esse clássico paulista é na quinta também, às 7h15 da noite.
Boa, quinta-feira então, corrigindo. Quinta-feira tem Corinthians e Palmeiras, Inter e Ceará, Bahia e Grêmio, Vasco e Atlético Goianiense, cara. Desses confrontos aí, desses 10 confrontos, quais são os confrontos que você destaca aí como confrontos-chave dessa rodada?
Olha, eu acredito que São Paulo e Bragantino, né, o jogo no Morumbi, o Inter contra o Ceará jogando no Beira-Rio e o Vasco contra o Atlético Goianiense jogando em São Januário. Acho que esses são os principais confrontos aí dessa rodada 9 do Brasileiro.
Os três mandantes como favoritos, correto?
Correto, exatamente.
Beleza, cara, e pensando em SG, né, a gente tem aqui algumas opções, alguns duelos bem complicados também, né, vamos lá, Goiás e Curitiba. O que esperar de um Goiás e Curitiba? Bahia e Grêmio também, o Grêmio é extremamente desfalcado, né, alguns duelos complicados. Pensando em SG, quais duelos você destacaria como duelos interessantes aí para os cartoleiros?
Eu acho que não vai fugir muito desses três times que eu acabei de citar, né, o São Paulo, o Inter e o Vasco, e acho que também o clássico paulista entre Corinthians e Palmeiras pode ser uma boa alternativa para SG para os cartoleiros. Acho que esse jogo tem cara de empate, pelo que a gente viu na final do Campeonato Paulista e agora no Campeonato Brasileiro, são equipes que têm dificuldade para criar oportunidades, então acho que pode ser também uma alternativa assim, fora do óbvio para os cartoleiros. E tem aqueles dois jogos ali entre Fortaleza e Sport, Goiás e Curitiba, que pode acontecer qualquer coisa.
É, um SG do Goiás, um SG do Curitiba.
Pode ser aquele 0x0 feio, como pode ser um jogo de muitos gols. Obviamente, todos os jogos podem ser assim, né? Se a gente parar pra pensar, mas assim, o ponto que eu quero chegar aqui é uma incógnita. Então, vale a pena também, pode ser uma aposta válida, apostar porque não tá Tadeu no gol, ou um lateral do Fortaleza, enfim.
É, eu concordo com você, cara. Tem três duelos aí muito bem demarcados de equipes favoritas pro SG. Vasco e Atlético Goianiense, no duelo da quinta-feira. Inter e Ceará também na quinta-feira. E da quarta-feira você tem São Paulo e Bragantino. Mas o Corinthians e Palmeiras, cara, acho que é um duelo interessante também, como você bem destacou. Né? São duas equipes que quando jogam entre si, né, uma contra a outra, elas têm muito medo de saírem derrotadas da partida. É impressionante. O corintiano entra um pouco mais leve no jogo, porque o favoritismo tem estado recentemente muito com o Palmeiras. E é um favoritismo engraçado, porque o Palmeiras é favorito, mas o Corinthians, que tem se sagrado campeão aí nos últimos anos, né, com exceção claramente desse ano em que o Patrick de Paula converteu a última penalidade. Mas é um duelo em que o 0x0, como você bem destacou, não é um resultado muito louco, né? Até na final do Paulistão, o primeiro jogo foi 0x0, o segundo jogo foi 1x1. Então é um duelo onde tendem a sair poucos gols, duas equipes muito reativas, jogando muito mais com medo de perder do que com vontade de ganhar. Essa tem sido um pouco a tônica do clássico paulista, que tem proporcionado jogos ruins aí de se assistir. Pensando em Cartola FC, é mais um duelo complicado pra gente, cara. Pensando agora em gol, tá? Balançar as redes aí, cara. A gente mencionou três bons confrontos pra SG, mas eu queria falar agora um pouquinho de gol aí. Pra gente escalar boas opções aí de meias ofensivos, de laterais que podem dar assistências, de atacantes goleadores, quais são os confrontos aí que você destacou como boas opções pra gols marcados?
Olha, tem esses três que a gente já mencionou, né, que são os principais duelos da rodada, né, o do São Paulo e Bragantino, Inter e Ceará e Vasco e Atlético Goianiense. E aí eu cito também o Santos e Atlético Mineiro, que tem uma cara ali de ambos marcam, pra quem gosta de fazer aposta esportiva, ambos marcam nesse jogo, pode ser também uma boa, porque o Santos tem o Marinho, contra-ataque muito forte, e o Atlético Mineiro é uma equipe que gosta de jogar com a bola, cria muitas oportunidades e dá espaço lá atrás. Então acredito que esse jogo vai ser bastante movimentado. E um outro é o clássico Fla-Flu. Acho que o Flamengo vem um pouco mais favorito nesse confronto. O Fluminense sem o Evanilson, né, que foi vendido pro Porto, vai fazer muita falta. Acredito também que o Flamengo vai fazer gol nesse duelo. E pra fechar, eu destacaria também o Bahia. O Bahia que conseguiu empatar com o líder internacional na última rodada, né, depois de ter perdido de 5x3 em casa pro Flamengo. Vai enfrentar um Grêmio que é um jogo duro, obviamente, mas o Grêmio vai com a zaga reserva. O Jeromel foi expulso, o Kahneman tomou o terceiro cartão amarelo e o Grêmio também não vem de boas atuações recentes, né? Contra o Sport, contra o Atlético Goianiense, foi muito abaixo do que a gente está acostumado com o Grêmio. O Bahia também não tá lá essas coisas, mas pelo fato da zaga gremista ser a zaga reserva, acredito que até um Gilberto ali pode ser uma boa aposta para os cartoleiros e cartoleiras.
Não, cara, interessante que assim, a gente ficou com uma imagem muito ruim do Bahia por sofrer 5 gols do Flamengo. Mas se a gente pegar os números do Bahia, tentando analisá-lo sob um viés um pouquinho mais otimista, o Bahia fez 3 gols no Flamengo e fez 2 gols no Internacional, né? Então, assim, são 5 gols marcados do Bahia nos dois últimos confrontos e agora pegando um Grêmio desfalcado, sem a dupla de zaga, sem Kahneman e sem Jeromel. Então, sem dúvida alguma, eu acho que o Gilberto é uma aposta muito válida pra rodada. Eu vou palpitar aqui que ele não vai ser muito escalado, mas ele desponta, assim, como um ótimo nome pra rodada. Cara, eu separei aqui 6 confrontos que você destacou. É São Paulo e Bragantino, Fluminense e Flamengo, Santos e Atlético Mineiro, Internacional e Ceará, Bahia e Grêmio, Vasco e Atlético Goianiense. Vamos pensar aqui nesses confrontos, cara, bons nomes de cada equipe, tá? Então vamos lá, começando por São Paulo e Bragantino. Quais são os bons nomes do tricolor paulista e do Bragantino pra esse confronto? Você destaca aí do São Paulo, eu destaco alguns do Bragantino.
Olha, pelo lado de São Paulo eu vou ficar com o Reinaldo, né, o lateral esquerdo da equipe.
Kingnaldo, cara, deixa eu te corrigir aqui.
Nosso Kingnaldo que bate pênalti e costuma mitar.
Pênalti e lateral escanteio também. também, né?
É, também, que pode surgir uma assistência disso. Eu acho que o Luciano também é outro bom nome pra rodada, ele voltou a trabalhar agora com o Fernando Diniz.
Cara, eu vou te interromper mais que o Faustão aqui agora, tá? Vou fazer uma intervenção. O que, que você achou aí dessa troca Luciano com Everton entre São Paulo e Grêmio? Aparentemente o São Paulo saiu um pouquinho melhor, pelo menos nesse começo. Como é que você vê essa troca?
Particularmente não gosto do Everton, que foi pro Grêmio, né? Já passou pelo Flamengo, outros clubes grandes também, e foi até esquisito porque o São Paulo tinha o Diego Souza, aí vendeu o Diego Souza, aí contratou o Everton, que era reserva de sei lá quem, e agora trouxe o Luciano, que era reserva do Diego Souza, sei lá o que, uma confusão. Mas enfim, acho que o São Paulo saiu um pouco melhor nessa situação. Primeiro porque eu acho que o Luciano é melhor que o Everton, na minha opinião, e segundo que o Luciano já trabalhou também com o Fernando Diniz no Fluminense, então isso facilita bastante. Acho que tá até facilitando mais ainda a sua adaptação no São Paulo, por já saber como é que o Fernando Diniz trabalha, e ele vem se destacando, né? São 3 ou 4 gols, uma assistência, enfim. Ele tá muito bem, por isso que eu indico ele essa rodada contra o Bragantino, que sofreu gols em todas as rodadas, né? Sofreu gol, na verdade. Além desses dois, eu acho que o zagueiro, o Diego, né? Que vem da base do...
Diego Costa, né?
Exatamente. Da base do São Paulo, é uma opção boa e barata aí pra zaga, se alguém tiver com poucas cartoletas. Acredito que ele pode até sair com SG nessa partida.
Vamos lá, Luciano, Kingsnaldo e Diego Costa. Eu destacaria aqui, cara, como uma aposta também, tá? Mais do lado da aposta que de uma boa opção consagrada pra rodada, o Vitor Bueno. Ele se destacou no Santos, né? Ele era um bom nome pro Cartoleta FC no Santos. No São Paulo, teve lesão, tempo afastado, banco de reservas, ele não se firmou com um bom nome, mas ele foi muito bem contra o Fluminense, pro Cartoleta FC, fez até um gol, se não me engano. Então, num confronto em que o São Paulo é claramente favorito, eu acho que ele desponta como uma boa aposta pra rodada. Cara, já do lado do Bragantino, eu destacaria apenas um nome, tá? E ele é o Claudinho, camisa 10 do Bragantino. Eu vi os jogos do Bragantino contra o Fluminense, contra o Botafogo, e tinha mais um, agora o último, contra o Palmeiras também. Cara, tem um cara do Bragantino que a gente conhece muito bem, que é o Arthur, que jogou no Bahia no passado, que eu gosto dele como jogador, tá? Ele é um cara veloz, ele é um cara driblador, ele é um cara que tem muito potencial, mas eu acho que ele faz muitas escolhas erradas em campo, tá? Então, ele seria um bom nome pra rodada. Ah, e detalhe também, o Alejandro começou no banco, né? Que era o artilheiro do Bragantino. O Barbieri optou por começar com o Ítalo, que tinha sido barrado com o Felipe Conceição. Mas o Arthur, ele toma muitas escolhas erradas em campo, o que acaba ocasionando muitos passes incompletos, poucas finalizações, então ele acaba pontuando ali na casa dos 3, 4 pontos, faz muito poucos gols. Então, do lado do Bragantino, nesse confronto, eu ficaria apenas com o Claudinho, que tem quase 7 pontos de média, o que é impressionante, ele tem apenas 1 ou 2 gols na competição, fez gol contra o Palmeiras. Enfim, pra destacar um cara do Bragantino, acho que a gente ficaria com o Claudinho. O Bragantino, como você falou bem, sofreu gol em todos os jogos, mas costuma também fazer gols. É raro o Bragantino não balançar as redes. Segundo confronto, cara, Fluminense e Flamengo, você falou que é um duelo interessante pra gols marcados. Quem que você destaca desse duelo?
Eu acho que as principais opções aí de gol, eu ficaria com no lado do Flamengo, né? Porque tem um ataque muito forte. Se o Gabigol for titular, é uma boa opção. O Arrascaeta também, não deixa de ser. Pelo lado do Fluminense, eu vejo que a equipe do Tricolor perde muito sem o Evanilson. O Marcos Paulo ali de centroavante não tem a mesma função, nem a capacidade do Evanilson de fazer gols e de jogar de mais de costas, enfim, até porque não é a posição de origem dele. Eu vejo um Fluminense bem enfraquecido nessa parte ofensiva, então acho que os meus principais destaques vão pro Flamengo, assim, pensando em gols. Pelo lado do Fluminense, acho que é indiscutível não falar do Nenê, por ser o artilheiro aí da equipe na temporada, um dos principais artilheiros do Brasil, mas tem aquilo, depende muito de bola parada, principalmente pênalti. Apesar de ter um chute de fora da área bom, ele não finaliza muito, até porque o Fluminense não cria tanto, mas assim, se você tiver confiante naquele pênaltizinho que volta e meia acontece, naquele pênalti de VAR, de uma mão aberta, isso aqui é o Nenê, vai bater, provavelmente vai fazer. Pelo lado do Fluminense, até indicaria o Evanilson, né, se ele não fosse vendido, acho que seria uma boa aposta pelo fato do Flamengo estar sofrendo gols durante as partidas, mas sem ele perde muito, acho que o Marcos Paulo não dá conta do recado ali, então eu ficaria só com o Nenê mesmo. Pelo lado do Flamengo, o Gabigol e o Arrascaeta são os principais, até porque o Bruno Henrique tá vetado pra essa partida, não vai jogar. Pelo lado do Fluminense, o Fred também continua de fora.
É isso, cara, eu acho que era um confronto em que naturalmente o Flamengo seria o favorito pro duelo, pelo elenco que tem, e a perda do Evanilson tende a ser muito sentida pelo Fluminense, né, cara? Ele era um cara que dava profundidade pro elenco, né? Nas jogadas ali em que o Fluminense ficava muito embolado naquele meio de campo de Michel Araújo, Nenê, às vezes o Ganso entrando, né, Egídio numa ponta, Calegari na outra, ele era o cara que conseguia dar profundidade pro elenco do Fluminense, fazendo com que o pessoal de trás respirasse ali um pouquinho. Era o que o Fred conseguia fazer nos tempos áureos, né, com o pivô, que ele matava a bola, distribuía o jogo. O Guerreiro faz isso muito bem, internacional também. Concordo contigo, cara. Gabigol, Arrascaeta, Nenê aí como as opções mais confiáveis. Do lado do Flamengo, cara, tem uma questão interessante, né? A gente não sabe qual é o time titular que o Domi vai botar em campo. Eu aposto, assim, com muita confiança convicção de que dificilmente o Gabigol não começa jogando, né? Ele já deixou ele no banco uma rodada. Isso tende a não se repetir. Talvez ele faça dobradinha Pedro e Gabigol, o que aumenta o poder de fogo do Flamengo, mas ele faz também muitas substituições, né? Tem jogo que ele vai e faz apenas uma substituição, tem jogo que ele faz 5 de uma vez. E ele sempre costuma tirar Arrascaeta e Everton Ribeiro, né? Isso tem sido uma tônica constante. Então o Arrascaeta é um cara que é interessante pra rodada, mas tem esse porém. Provavelmente ele vai ser substituído. E quando eu digo provavelmente, é tendo como aí base o histórico de substituições do Arrascaeta nos últimos jogos do Flamengo. Terceiro confronto, cara, Santos e Atlético Mineiro. Eu separei esse aqui como um dos confrontos mais legais da rodada, cara. É um jogo que eu vou parar, vou sentar pra assistir. Se for na hora do jogo do Flamengo, eu devo assistir o do Flamengo. Mas esse é um confronto que eu pretendo assistir até em VT, né? Porque eu tô com muito otimista em relação a Santos e Atlético Mineiro. E é um confronto que ganha aí uma pimentinha pelo fato do Sampaoli ser o ex-técnico do Santos, que foi vice-campeão brasileiro. Como é que você enxerga Santos e Atlético Mineiro pensando em gols marcados? Quem são os bons nomes aí de cada lado?
É, pelo lado do Santos não dá pra fugir muito do Marinho, né?
O principal
jogador do Santos, um dos principais jogadores do Cartola, não só nesse ano de 2020, né? Ano passado já tinha ido muito bem.
Eu acho que uma grande diferença do Marinho desse ano pros anos anteriores é que ele se firma não só como um bom nome pro Cartola FC, mas um bom nome pro futebol brasileiro no ano, né? Sim, ele vem jogando bem.
Sim, sim. E ano passado, como a equipe toda vinha bem, né, do Santos, tinha o Sanches, que tava muito bem, esse ano já não tá tão bem. O Soteldo também continuou no mesmo nível.
O Sacha fazendo uns golzinhos ali.
É, exatamente. Dividia também um pouco mais da responsabilidade, né?
Tinha agora, o Jorge também na lateral esquerda.
Sim, grande, grande lateral. Acho que foi o que eu falei, dividia um pouco mais da responsabilidade. Agora tá muito mais focado entre Marinho e Soteldo, até no Sanches, que não vem tendo boas atuações. Só pra dar uma informação antes da equipe do Santos que deve jogar, o Raniel já estava com Covid e dessa vez o Caio Jorge também pegou. Então são dois centroavantes que estão fora.
Caramba.
Então o Cuca vai ter um problema aí pra montar, pra botar algum camisa 9 nesse jogo, mas pensando em gols, como você falou, ficou o Marinho pelo lado do Santos e o Sacha pelo lado do Galo, que ele já fez um gol na rodada passada, né, contra o Coritiba. E o Atlético é um time que tem muito volume de jogo, então contra o Santos acho que ele vai tentar impor seu ritmo. O Sacha também é uma boa opção aí de lei do ex, né?
É, e tem uma lei do ex aí bem recente, né? O Sampaoli vem tentando aí tirar alguns jogadores do Santos, já conseguiu tirar o Sacha. O Everson, goleiro, tentou sair na justiça, não conseguiu, mas ao que tudo indica, o Santos e o Atlético Mineiro vêm aí negociando um acordo pra conseguir o goleiro Everson, que eu nem acho uma boa contratação, tá? Eu prefiro o Rafael. Mas realmente, cara, pensando em gol na rodada, tem o Marinho, tem o Sacha, e eu separei dois laterais, um de cada lado. O Guga, que é um lateral muito ofensivo do Atlético Mineiro, e do lado do Santos, cara, um cara que vem se destacando bastante, o Felipe Jonathan. Ele é um cara que desarma bastante, faz gol, dá assistência, e como você bem destacou, né, naquele trio ali do Santos, Felipe Jonathan, Marinho e João Paulo, ele vem se destacando muito na equipe. Cara, próximo confronto aqui, Inter e Ceará. Talvez, tá? Talvez o principal confronto da rodada aí pros cartoleiros, né? Eu já vi aqui no Cartola FC que o Thiago Galhardo é o mais escalado e o Victor Cuesta, mesmo decepcionando com frequência os cartoleiros, é o terceiro mais escalado, o segundo é o Cano. Como é que você vê Inter e Ceará pensando em gols?
Olha, eu vejo o Inter muito favorito, até pelo fato do Ceará ir muito desfalcado na parte defensiva, né? Contra o Santos, eles tiveram expulsos, né? O lateral direito e o esquerdo, Samuel Xavier e o Bruno Pacheco. Além disso, o Luiz Otávio, que é o capitão da equipe, zagueiro, tomou o terceiro amarelo, então não vai jogar também. Na parte ofensiva, o Leandro Carvalho foi expulso depois do apito final, junto com o técnico Guto Ferreira. Então, além de vir muito modificado, o Ceará, acredito eu, não vai ter seu técnico à beira do campo, né? Não pode ter seu técnico à beira do campo por causa da expulsão. Então, vejo o Inter aí bem favorito, com muitas chances de marcar. Não dá pra deixar de fora o Thiago Galhardo, é o principal jogador do Campeonato Brasileiro, na minha opinião, até agora. É o artilheiro do campeonato também, já tem 3 assistências, vem jogando de camisa 9, digamos assim, com a lesão do Paulo Guerreiro. Então acho que é uma excelente opção. Além deles, tem ali o Bosquilha, o Patrick, que também vem tendo boas atuações. E na parte defensiva do Inter, acho que não dá pra deixar de fora o Vitor Cuesta, pelo fato de terem poucas opções, né? Ele vem decepcionando bastante. Como você falou, o Inter já garantiu 5 SGs em 8 rodadas. Mesmo assim, ele tem uma média muito baixa, mas é aquilo. A gente sabe que ele é um mito, pode desencantar a qualquer hora, e pela falta de opções, vejo ele como uma boa aposta aí como zagueiro, e o Saravia também como lateral pelo alto número de desarmes.
É, são várias boas apostas do Inter, e tem um cara que eu acho que não tem como você deixar de fora da sua equipe. Ah, tô com um pouco cartoleta, dá seu jeito, né? Que é o Thiago Galhardo, como você bem destacou. 6 gols artilheiro da competição e 3 assistências, é muita coisa. Ele vem jogando muito bem, ele é um cara que vai estar na sua equipe com certeza, ou como capitão, né, que vai ser o caso, que será o caso de muitos cartoleiros, ou com mais uma opção de meio de campo. Do lado do Ceará, cara, é muito difícil para essa partida destacar alguém, né? Como você bem destacou, um Ceará muito desfalcado, um jogo louco contra o Santos, 6 expulsões, 4 no tempo regulamentar, mas tem o Fernando Sobral, que é um cara bastante regular, ele desarma com frequência na competição, também tem 3 assistências, né, o que o coloca como um jogador de destaque da posição. Então, o Fernando Sobral, para quem quiser apostar muito no Ceará, o que eu acho que não se justifica nessa rodada com várias outras boas opções de meia, é uma opção viável. Eu não diria nem uma boa opção, mas uma opção viável para a rodada. Seguindo um pouquinho adiante aqui, cara, Bahia e Grêmio, tá? Você destacou esse como um duelo para gols marcados. Quem que você enxerga nesse duelo com boas opções? Apenas jogadores do Bahia ou também jogadores do Grêmio? Como é que você vê esse duelo?
Olha, é um confronto difícil, né? Acho que equilibrado, como todos do Campeonato Brasileiro, mas o Grêmio, como a gente já destacou aqui, vem com a zaga reserva, né? O Jeromel foi expulso, o Kahneman tomou o terceiro amarelo. Então vejo o Gilberto aí com uma boa alternativa para os cartoleiros e cartoleiras, e que ele não fez gol ainda também na competição. Então acho que tá na hora dele desencantar, tem uma oportunidade boa contra o Grêmio, que não vem muito bem. Pelo lado gremista, eu ficaria mais com o PP nessa rodada do que o Diego Souza, né? A gente até falou no último podcast, você me perguntou, eu até prefiro um jogador que faça mais gols do que um jogador que aponta, mas o Grêmio sentiu muito a falta do PP no primeiro tempo contra o Sport, sentiu muito a falta dele também no último jogo contra o Atlético Goianiense. Ele vai voltar agora contra o Bahia, deve ser titular, acredito eu, e tem tudo ali pra dar um up, digamos assim, no ataque do Grêmio. Então indicaria ele pelo lado gremista, mas apostando mais no Bahia. Tem o Rodriguinho também, que vem fazendo gols nas últimas rodadas. Acho que ele...
Dois gols bonitos, né? Um contra o Flamengo, um contra o Internacional.
Sim, sim. Acredito que ele e o Gilberto são os principais jogadores para esse confronto aí, pensando em gols.
O Rodriguinho, que você destacou, é uma aposta interessante também. Ele vai ser muito pouco escalado pelos cartoleiros, mas é uma aposta interessante. Eu também acho que o Gilberto é uma excelente opção, embora, novamente, eu não creia que ele será um cara muito escalado. Do lado do Grêmio, cara, aqui comentando rapidamente, eu acho que o Cebolinha, isso é muito evidente, faz muita, muita falta ao Grêmio. Não sei se mais ou menos falta que o Dudu faz ao Palmeiras, eu acho que um pouquinho mais, porque o elenco do Palmeiras, ele é mais equilibrado nas posições, tem opções melhores, mais confiáveis. Então o Cebolinha faz muita falta, e eu vejo o PP como um Cebolinha em formação. Tá, deixa eu explicar isso um pouco melhor. Eu não acho que ele tenha o potencial de ser um Cebolinha. Eu acho que ele é um jogador um pouquinho inferior ao Cebolinha. Mas ele cumpre funções parecidas e ele é o cara responsável por bagunçar ali a defesa adversária. Ele é um cara que finaliza, busca o jogo, busca o mano a mano. Então eu não acho que ele tenha o potencial de ser um Cebolinha. Os dois são jovens, têm idades próximas, mas ele é um cara fundamental à equipe. O Grêmio perdeu muito com a saída do Cebolinha. O time tá muito mais previsível. Teve a ausência do Jean-Pierre também, que desfalca ali o meio de campo. O Grêmio não vem jogando bem. O Renato sempre ali se valendo dos 9 títulos em 3 anos que ele diz que ganhou, né? Sendo que nesses títulos aí tem final de turno do Campeonato Gaúcho, tem 2 ou 3 aí Campeonatos Gaúchos também, poucos títulos de expressão, tem uma Copa do Brasil e uma Libertadores, né? Então, assim, o Renato sempre se valendo dessas saídas, assim, dessas tiradas bem típicas do Renato Gaúcho, mas o Grêmio não vem bem, tá na beira da zona do rebaixamento. E o Bahia, mesmo jogando mal contra o Flamengo e melhor contra o Inter, fez 5 gols, né? É mais um bom jogo pro Inter fazer gol, principalmente pelo fato de que o Grêmio vai ter que se expor. O Grêmio vem aí de resultado muito ruins, uma derrota para o Sport em casa e um empate para o Atlético Goianiense fora de casa, ou seja, 1 ponto em 6 disputados, onde provavelmente o Renato Gaúcho vislumbrava aí 6 de 6. Então, um duelo interessante também, cara. E o último que sobrou aqui é Vasco Atlético Goianiense. O ramonismo tá forte aí, é todo vapor, é impressionante, Germancano, né? Você tem uns dados interessantes que você separou, vale a pena compartilhar com quem nos acompanha. Tem o Benítez também brilhando, tem o Andrei, que desponta como uma opção interessante aí, uma alternativa ao Benítez, um cara já conhecido pelos cartoleiros. Tem o Fernando Miguel, cara, o ramonismo vem com força. Como é que você enxerga esse duelo?
É, realmente, o Vasco vem muito bem na competição, parece que o Ramon acertou ali na equipe, né? Eu não vi o jogo contra o Atlético Paranaense, mas conseguiu sair com a vitória, fez o gol ali logo no início. Isso, parece que o Fernando Miguel teve que trabalhar um pouquinho, mas o que importa são os 3 pontos. E o Vasco vem jogando bem, vem sendo equilibrado, não vem sofrendo muitos gols, né? Nessas últimas 2 partidas contra o Atlético Paranaense, contra o Santos, conseguiu 4 em 6 pontos, sendo que estava com a zaga reserva. O Ricardo Graça tá com Covid, tá afastado. Leandro Castan foi poupado, deve voltar agora contra o Atlético Goianiense. Então, assim, eu vejo um Vasco bem favorito nessa partida, pelo que vem jogando e pelo que o Ramon vem fazendo. fazendo à frente da equipe Cruz Maltina. E o Cano, você já tinha citado, que para mim é uma unanimidade na rodada, né? O segundo mais escalado aí para essa rodada 9 do Campeonato Brasileiro, trazendo um pouco dos números dele. A fonte é o SofaScore, né? O Germán Cano no Brasileirão, 7 jogos, 5 gols, 112 minutos para marcar um gol. Ele tem 11 chutes, 8 deles no gol. É a média dele ali para balançar as redes, 2.2 chutes, então ele precisa chutar ali menos de 3 vezes para guardar um no gol adversário, uma pontaria de 73% de aproveitamento. Só perdeu uma grande chance em todo o campeonato em 7 jogos, né? E ele é o centroavante que menos precisa de chutes para marcar um gol aí no campeonato. Então, pra gente ver que o Cano, num duelo como esse, acredito que ele vai ter uma chance clara pelo menos de gol. Se ele tiver mais, acredito que a mitada ali, como a gente gosta de falar, é certa. Não vejo o Cano perdendo 3 oportunidades claras de gol por jogo. Ele é um atacante que se posiciona muito bem, só precisa de um toque na bola para somar 8 pontos aí pros cartoleiros e cartoleiras.
Cara, além do Benítez, do Andrei, do Cano, do Thales Magno também, que é uma excelente opção. O Thales Magno na última rodada fez 8 pontos, eu acho 6 ou 8 pontos, sem gol e sem assistência. Então assim, ele também figura como boa opção pra rodada. O que você acha de um cara que é o vice-artilheiro do Vasco na competição? Tô falando do Felipe Bastos. Ele tem 4 gols na competição, se não me engano o Cano tem 5 agora com esse último duelo. O que você acha do Felipe Bastos pra essa rodada?
É, o Felipe Bastos parece que ele cresceu muito de produção na mão do Ramon, né? Vem até fazendo gols, como você destacou aí. Eu particularmente prefiro o Benítez e o Andrei à frente dele pro Cartola FC, porque eu vejo ele ainda como um jogador que depende muito dos scouts decisivos.
Ele não tem mais aquele pique ali pra marcar, desarmar muito,
sim,
né?
Sim, eu não tenho os números dele aqui de desarmes, mas acredito que não seja tão alto. Acho que o do Andrei é maior do que o dele. O Benítez é um jogador...
Certamente é maior.
O do Benítez é, exatamente, um jogador que joga mais à frente do que o Felipe Bastos, né? Tem uma chegada maior à frente, dá assistências, tem chutes perigosos ali, também contribui com desarmes. O Felipe Bastos é um jogador que tá jogando bem, pelo que tudo indica, só que não vejo ele ainda como aquele mito do Cartola para pontuar muito sem um scout decisivo. Realmente ele tá numa fase boa, pode fazer um gol, porque não de fora da área, que ele chuta muito bem, ou de falta, mas assim, eu prefiro o Andrei e o Benítez para essa rodada ainda na frente do Felipe Bastos.
É, cara, não tem como não deixar de destacar esses jogadores todos do Vasco. E do lado do Dragão, cara, é muito difícil você emplacar uma aposta aqui nessa rodada do Atlético Goianiense, né? Porque o Vasco vem se defendendo bem, o time tem marcado com muita intensidade, o Vasco sofre poucos sustos na partida. Mas assim, se a gente quiser indicar um jogador do Dragão, eu ficaria com o Renato Kaiser. Ele voltou contra o Fluminense, guardou o gol dele depois da expulsão do Hudson. A gente acompanhou um pouquinho o estadual dele, principalmente o Felipe Melo, que é um dos nossos colunistas, cofundador também do site. Destacava o Renato Kaiser como a melhor opção do Dragão para a temporada inteira. Então, assim, querendo aqui ser um pouquinho o advogado do diabo, tem essa opção também do lado do Atlético Goianiense. Cara, esses 6 são os principais confrontos, tá? Os outros 4 confrontos que a gente não destacou ninguém foi Atlético Paranaense e Botafogo, Fortaleza e Sport, Goiás e Curitiba, Corinthians e Palmeiras. Vamos pegar aqui um bom jogador de cada duelo pra gente seguir adiante, cara. Atlético Paranaense e Botafogo. Com quem que você fica aí do lado do Botafogo?
Eu vou ficar com o Gatito Fernandes, porque ele só negativou em uma rodada, né? Que foi a última. Tem uma média boa de defesas difíceis. Acho que ele pode ser uma boa aposta aí pra essa rodada.
Boa, cara. Do lado do Furacão eu ficaria com o Léo Cittadini, mas principalmente com o Guilherme Bissoli, né? O Botafogo tem sofrido alguns gols. E é bom destacar aqui, mesmo o Gatito sendo uma boa opção, principalmente porque faz defesas difíceis, o Bissoli não deixa de ser também uma alternativa interessante. Fortaleza e Sport. Quem que você enxerga aí do lado do Fortaleza?
Olha, eu vou ficar com o Wellington Paulista ali pela fragilidade do Sport, né, que a gente vê, até porque, na verdade, o Sport melhorou nas últimas 2 rodadas com o Jair Ventura, mas acredito que o Fortaleza vai ter mais volume de jogo, e o Wellington Paulista pode ser uma boa alternativa aí pra sair do óbvio e, quem sabe, de novo, fazer 2 gols em casa, que nem que ele fez contra o Bragantino.
Eu vou deixar aqui de mencionar um cara do Sport, porque eu acho que tem opções muito melhores pra rodada. Então, às vezes, a gente cita alguém aqui que é uma opção viável da equipe, porém, com opções tão melhores pra rodada, eu acho que a gente acaba atrapalhando o cartoleiro. Então, acho que sim, o Wellington Paulista é um bom nome pra rodada, ele é um cara que faz gol ali perto da área, mas do Sport não vejo ninguém com uma opção interessante e viável, pensando aqui nos bons nomes da rodada. Goiás e Curitiba, cara, algum bom jogador aí do lado do Curitiba?
Olha, acho que Matheus Galdesani, pela regularidade, né, que ele tem nos desarmes, pode ser uma boa aposta aí pros cartoleiros.
Do lado do Goiás, cara, acho que tem o Rafael Vaz, que é um zagueiro, capitão da equipe, ele é forte no jogo aéreo, bate falta, tem feito gols de falta, né, o que é até interessante. No Flamengo, acho que ele não fez nenhum gol de falta. No Goiás já tem 6 ou 7 gols de falta, entre falta e pênalti. E tem também a aposta no Tadeu, pra quem estiver confiante. O Tadeu não é o mesmo do ano passado, vem mal, acho que a média dele é quase negativa. Ele fez apenas um bom jogo nessa competição até aqui. Ele começou sendo um desfalque do Goiás, naquela pandemia lá do Covid, dentro do elenco do Goiás, do Esmeraldino. Então, eu destacaria do Goiás apenas o Rafael Vaz com boa opção. O último jogo aqui, cara, um jogo complicadíssimo, a gente mencionou, Corinthians e Palmeiras, um duelo muito equilibrado. Quem que você destaca do lado do Verdão aí com boa opção?
Olha, eu fico com uma opção defensiva, né? Como a gente mencionou um pouco mais cedo, não são duas equipes que costumam fazer muitos gols, né? Os clássicos são mais pegados aí entre Corinthians e Palmeiras, não duvido ser um 0-0 ou 1-0 para algum lado, assim, acho que um jogo de poucos gols. Acredito que a zaga do Palmeiras, por estar mais sólida, é apostar no Gustavo Gomes ou num lateral visando ali SG desarmes, pode ser uma boa.
É, eu também não fujo muito disso não, do lado do Corinthians. Tem o Fagner, que é um lateral muito ofensivo. Ele não vem desarmando tanto quanto no passado, mas eu acho o Fagner um cara interessante pro Corinthians.
É, no Corinthians tem um jogador que entrou no segundo tempo contra o Botafogo, que é o Otero, né? Que é um mito. Verdade. Aí de Cartola. Pode ser uma alternativa, acredito que ele pode ganhar a vaga de titular ali no meio-campo do Corinthians, pra quem quiser ser um pouquinho mais ousado. É um jogador que não precisa de gol nem assistência pra pontuar bem.
Ele entrou com muita disposição, cara. Eu acho que ele veio pro Corinthians muito determinado a ser titular da equipe. Daí ele encontra ali o meio-campo com Arauz, Léo Natel, um Luan Briga lá, que vem alternando boas e más atuações. Eu acho que ele olha pra esse meio de campo e fala, porra, eu tenho condição de ser titular aqui. Ele realmente tem. Ele é um cara que bate falta muito bem, cara. Ele bateu uma falta no último jogo do Corinthians. Foi contra o Botafogo, quase no meio de campo. Foi um torpedo, cara. O Gatito, ele pegou no susto, quase tomou um seria
um
frango.
Ele fez um gol também de cabeça que foi anulado ali, uma falta
que seria
do
uma assistência do Fagner.
E então, assim, ele acho que ele passou dos 5 pontos, se não me engano, essa rodada. Ele entrando no intervalo, né? É uma boa opção de Cartola, sem dúvida
nenhuma.
Ele
é um cara muito motivado, isso faz muita diferença. Ele tem enfim, essa finalização de média distância que pro Cartola FC faz muita diferença, né? Cada chute no gol é 1,20, ele tem uma boa pontaria e cada chute pra fora é 0,80. Então é isso, cara. A gente já passou aqui pelos 10 confrontos. A gente destacou aqui pra gols marcados São Paulo, Fluminense, Flamengo, Santos, Atlético Mineiro, Inter e Ceará, Bahia, Grêmio, Vasco, Atlético Goianiense e algumas boas opções aí nesses confrontos periféricos. Cara, vamos montar uma equipe aqui pra ajudar os cartoleiros, pra gente arredondar aí um pouquinho essas dicas que a gente deu, né? A gente destacou vários bons nomes, principalmente do jogo do Inter e Ceará, um jogo da quinta-feira, Vasco e Atlético Goianiense, São Paulo e Red Bull Bragantino. Aqui a gente fala o nome da equipe completa como patrocinador. Então vamos lá. Começando aqui, cara, do ataque, tá? Quem que você enxerga aí como uma boa opção pro ataque? Eu vou te propor aqui, cara, pra gente ter um negócio um pouquinho diferente. A gente sempre destaca aqui os melhores jogadores, né, que geralmente figuram entre os mais escalados. Eu queria propor que no ataque, no meio de campo, por exemplo, a gente destacasse dois nomes muito escalados, né, que nós consideramos boas opções, e uma aposta em cada posição. Ou seja, um dos três atacantes tem que ser uma aposta. Um dos três meias tem que ser uma aposta. Fechado?
Fechado, vambora.
Bora lá, cara. Você começa aí com as opções de ataque.
Então, a primeira opção acho que não vai fugir muito do Germán Cano, né? Atacante do Vasco. Eu já citei os números dele aqui no Campeonato Brasileiro. É o vice-artilheiro. Precisa praticamente de uma chance e um toque na bola pra fazer a alegria de milhões de cartoleiros e cartoleiras. Eu vou ficar com ele como minha primeira opção aí no ataque. O Vasco que enfrenta o Atlético Goianiense em São Januário.
Germán Cano, que é o segundo mais escalado pra essa rodada. Vamos lá. A minha segunda opção, cara, e aqui é engraçada, porque eu torço pro Flamengo, o Luca é torcedor do Fluminense, e eu vou colocar o Gabigol do Flamengo. Eu acredito muito no ataque do Flamengo pra essa partida. O Fluminense é uma equipe que se defende bem na competição, embora tenha sofrido gols aí em vários jogos, mas é uma equipe que é muito complicada de jogar contra, mas eu acho que a perda do Evanilson vai ser muito sentido em campo. O Fluminense não tem o Fred também à disposição, não sei se é um reforço ou se é uma ausência sentida, mas eu acredito muito no Gabigol, titular motivado pra mostrar ali que ele é o cara do Flamengo, né, que mesmo com a contratação do Pedro, com Pedro Rocha, com Michael, com Bruno Henrique, ele segue sendo o cara, o artilheiro do Flamengo, e ele tá aí a 2 gols do Thiago Galhardo e 1 gol do Germán Cano, então tem uma briga boa na artilharia também, que com certeza, apesar dele não admitir isso, o motiva bastante. Germán Cano e Gabigol, cara, agora vamos lá, a terceira opção tem que ser uma aposta. Quem que você indica aí com uma aposta do ataque?
Eu vou ficar com o Gilberto do Bahia. O Grêmio não vem tendo boas atuações, vai com a zaga reserva pra esse jogo, como você citou, o Bahia conquistou 1 ponto nos últimos 2 jogos, mas fez 5 gols. De fato, o Gilberto não fez nenhum. nenhum, mas acho que tá na hora aí dele desencantar e vai ser uma boa oportunidade, principalmente pelo fato aí, como eu falei, da zaga do Grêmio ser a zaga reserva.
É, e o Gilberto, ele tá aquecendo aí uma mitada, né? Porque contra o Flamengo foi uma assistência, então beleza, ele fez 5 pontos. E no último confronto contra o Internacional, ele não deu nenhuma assistência, nem fez gol, e mesmo assim fez 5 pontos. Então, cara, sem dúvida nenhuma, é muito interessante pra rodada, principalmente pra diferenciar um pouquinho o ataque. Porque eu aposto que muita gente, nessa terceira vaga, deve ficar com o Luciano do São Paulo, né? Muita gente colocando também uma dobradinha do Vasco, com o Thales Magno, né? O Ramonismo aí, como a gente falou, vem muito forte. Enfim, Gilberto, uma aposta muito interessante pra rodada. Cara, meio de campo agora. Eu acho que a primeira opção não tem como fugir dela. A gente falou aqui, o melhor jogador do Cartola FC na temporada, possivelmente não. O melhor jogador do Campeonato Brasileiro até aqui, tô falando dele mesmo, do Thiago Galhardo. Ele vinha jogando um pouquinho mais recuado, enquanto o Paulo Guerreiro vinha atuando como titular. Infelizmente, como a gente bem sabe, o Guerreiro sofreu uma lesão que o tirou da temporada inteira, e o Coudet adiantou um pouquinho o Thiago Galhardo, e isso tem sido excelente pro Cartola FC. Como você bem destacou, 6 gols, 3 assistências, Inter e Ceará. Ceará com vários desfalques. É Thiago Galhardo, e vou além, é Thiago Galhardo de capitão, tá? Ele é um cara que não tem como deixar de fora da sua equipe. Ele não pode estar fora de jeito nenhum do seu time. A questão é, ele vai ou não ser o seu capitão? Porque ele tem que estar no seu time. Concorda, Luca?
Claro, não tem, sem dúvidas, concordo bastante.
A gente fala que tem que estar no seu time, capitão é o cara da rodada, ele vai negativo, né? Isso não, aqui é, esse cartuleiro dá muita raiva, mas é assim, a gente joga com probabilidade, cara. Segunda opção, e quem você destaca?
Eu vou destacar o Benítez do Vasco, né, pelo confronto que o Vasco tem pela frente agora, Atlético Goianiense. Ele veio de uma boa partida contra o Atlético Paranaense, deu uma assistência ali pro Cano, pontuou mais de, fez mais de 8 pontos, é um jogador que finaliza, dá assistência, desarmes, acho que ainda não deixou sua marca. Contra o Atlético Goianiense pode até acontecer,
mas...
Eu
acho que ele fez um golzinho sim, que ele chutou e a bola desviou.
Pode ser, não.
Teve um chute de fora da área, acho que foi 2-0 Vasco. Ah não, pode ser contra o Goiás na Copa do Brasil, é isso.
Pode ser também. Enfim, mostra que ele tem um chute de fora da área ali, que ele tá tentando pra... Ele é um jogador com muita intensidade ali durante a partida, por isso tem bastante desarmes, então vou ficar com Benítez do Vasco como segunda opção.
Vamos lá, meio campo então até agora com Thiago Galhardo e Benítez do Vasco. Terceira opção, cara, eu geralmente gosto de muito com a Arrascaeta aqui, mas ele vai ser muito escalado e nós nos propusemos aqui a selecionar uma aposta como terceira opção. E eu quero botar alguém do São Paulo. A gente não colocou ninguém do ataque do São Paulo, né? Tem a opção do Luciano, que é um excelente nome pra rodada. Possivelmente, né, vai tomar a vaga do Gilberto ou do Gabigol em várias equipes. Mas no meio de campo, eu quero colocar o Vitor Bueno do São Paulo. Ele foi bem na última rodada. Não é um bom ano pra ele até aqui, né? Ele foi desfalque em várias partidas. Falando em Cartola FC, ele teve apenas uma boa atuação, que foi justamente a última contra o Fluminense. Ele brilhou ali no final da partida, quando o Fluminense também já tava um pouquinho mais desorganizado, né? Sem buscar muito a vitória. Mas é um jogo São Paulo e Bragantino. O Bragantino sofreu gol em todas as partidas, e eu acho que desse meio campo do São Paulo, sem a presença do Daniel Alves, ele é um dos caras que joga mais adiantado. Então, pensando em gol, pensando em assistência, eu acho difícil, eu acho ele uma boa aposta e um bom nome pra mitar na rodada. Então a gente fechou o meio de campo com Thiago Galhardo, Benítez do Vasco e Vitor Bueno do São Paulo. Deixando bem claro que o Arrascaeta e vários outros jogadores são boas opções. A gente falou do Bosquilha, vários outros nomes que são bons nomes pra rodada. Cara, laterais aí, quem que é o lateral que não pode ficar de fora da equipe dos cartoleiros?
O Saravia do Internacional, mantendo ali o time, né? Só passando pra lateral. O Saravia tem uma ótima média de desarmes. Tem a possibilidade de conquistar esse dia mais uma vez. O Inter conquistou 5 saldos de gols em 8 oportunidades, uma média muito alta. E o Ceará, como a gente já citou, vai com lateral esquerdo reserva. Pode ser um bom fator aí pro Saravia, e melhor ainda nesse quesito de desarmes. Então, pra mim, ele não pode faltar no seu time.
Tem 2 laterais aqui que eu gosto muito pra essa rodada, tá? Dos mais escalados. Do lado do Inter, o Saravia. Do lado do São Paulo, o Reinaldo, que a gente mencionou aqui, o King Reinaldo, com boa opção também. Como você já destacou o Saravia, o segundo nome tem que ser uma aposta, eu fico com o Juninho Capixaba do Bahia. Como a gente bem destacou, o Bahia enfrenta o Grêmio, o Juninho Capixaba tem a seu favor aí também a lei do ex, já foi atleta do Grêmio, e o Bahia tem aí a expectativa de balançar as redes do Grêmio. Então, pensando numa possível assistência aí no jogo ofensivo do Juninho Capixaba e também em desarmes, né, o Grêmio precisa buscar a vitória, tem apostado muito em jogadas individuais aí, em jogadas pelas pontas também. Eu acho que o Juninho Capixaba, para quem quiser apostar em um nome diferente de Saravia, de King Naldo, de Guga e Felipe Jonathan, é uma aposta interessante. E na zaga, cara, você já destacou aí o nome, tá? Eu vou pegar ele emprestado aqui, vou começar pela zaga. O Victor Cuesta tem decepcionado muito os cartoleiros, né? A aposta no Cuesta tem sido constante, principalmente pelo número de SGs do Inter. Já foram 5 em 8 partidas. Novamente, o Inter desponta como favorito pra rodada. Inter e Ceará, o Ceará muito desfalcado. Eu acho complicado deixar o Cuesta de fora. Nem tanto pelas atuações recentes do Cuesta, mas muito pelo favoritismo do SG do Internacional. O Leandro castando Vasco também é uma excelente opção, na minha opinião. E o São Paulo, a gente mencionou o Diego Costa, mas não é uma opção tão segura como esses dois, né? O São Paulo é um bom nome para SG, mas tem sofrido uns golzinhos bobos. Quem que você destaca aí como uma aposta para essa posição de zaga, Luca?
Olha, como você destacou, zagueiro até tá difícil nessa rodada e na temporada como um todo. O Cuesta vem decepcionando, mas eu também concordo que não tem como deixar ele de fora nessa rodada. E a segunda opção eu vou ficar então com o Rafael Vaz, do Goiás, um jogador que bate falta, já tem gol nesse Campeonato Brasileiro de falta, né, contra o Palmeiras. É o capitão ali do Goiás e vejo o Goiás também como um possível time a sair com o SG essa rodada, já que enfrenta o Curitiba que não tem um ataque muito, muito bom.
Boa, cara. A gente fechou a linha de trás ali com o Juninho Capixaba, uma aposta nossa pra rodada, o Saravia, o nome mais consagrado pra rodada, Victor Cuesta e Rafael Vaz. Agora o gol é uma posição um pouquinho complicada aí. A gente mencionou pra SG o jogo do Internacional contra o Ceará, que tem o Marcel Lomba, que é um goleiro interessante. Ele disputou 8 partidas pelo Inter, ou seja, jogou todos os jogos. O Inter conquistou o SG em 5 partidas e ele tem quase uma média negativa, né? Ele não fez nenhuma defesa difícil na competição. Então eu não colocaria o Lomba como um bom nome pro gol. Já do lado do Vasco tem o Fernando Miguel, um possível bom nome aí, um pouquinho mais seguro, mas em uma partida em que ele talvez não seja muito exigido, o que diminui aí as chances de defesa difícil. E do lado do São Paulo tem o Thiago Volpe, que desponta como um bom nome, cara. Mas eu queria fazer uma aposta aqui no gol, tá? A gente destacou aí o João Paulo, do Santos. A gente destacou alguns bons nomes que são apostas pra rodada. Tem o Fernando Prass, do Ceará também, que é o segundo goleiro com mais defesas difíceis. Tem o Wilson também, do Curitiba. Mas eu queria apostar no Gatito, do Botafogo. O Botafogo melhorou um pouquinho na competição, em termos de desempenho, não de resultado. Empatou o último jogo novamente. O Gatito fez 10 defesas difíceis em 7 partidas, então ele tem uma média superior a uma defesa difícil por partida, o que pode parecer pouco, mas para esse torneio é uma média bastante, bastante razoável, tanto é que ele é o quarto goleiro com mais defesas difíceis até aqui, e é um jogo contra o Atlético Paranaense, que precisa vencer, que tende a finalizar bastante, mas que não tem feito muitos gols. A equipe é um pouquinho frágil, já demitiu o Dorival, tá com um técnico interino até aqui, né?
Sim, tá com o técnico interino.
E enfrenta um Botafogo aí que vem se organizando, o Gatito vem brilhando ali bem na baliza. Então, eu vou sugerir aqui, cara, Gatito Fernandes, o que você acha?
Eu gosto dessa aposta, sim. O Atlético Paranaense, como você falou, precisa vencer. Acredito que vai atacar bastante. O Gatito, em muitas ocasiões, acaba salvando o Botafogo, né? Então, acho que é uma boa aposta. Como a gente já citou, ele tá bem no ranking de defesas difíceis. Ele, acho que só negativou uma rodada, que foi contra o Corinthians, na última, que ele até fez uma defesa difícil, mas acabou negativando pelos passes incompletos. Enfim, acho que é sim uma ótima aposta aí pra essa rodada.
Boa, cara. Como técnico, acho que não tem como fugir muito ali, né? Eduardo Cudê, do Internacional, tem também o próprio Ramon, do Vasco, e o Fernando Diniz, do São Paulo. Cara, nossa escalação fechou da seguinte maneira: Gatito Fernandes, Saravia, Juninho Capixaba, Victor Cuesta, Rafael Vaz, Thiago Galhardo, Benítez, Vitor Bueno, Gabigol, Cano e Gilberto. Lembrando que a gente botou uma aposta em cada posição. As apostas foram Gilberto, Vitor Bueno, Juninho Capixaba, Rafael Vaz e o goleiro, não sei se é uma aposta ou não, mas o Gatito Fernandes. Quem que veste a braçadeira nesse time, cara?
Cara, pra mim não tem como não ser o Thiago Galhardo, né? Artilheiro da competição, 3 assistências, pra muitos aí o melhor do campeonato até agora. Vive uma fase iluminada, fez gol nas últimas 4 rodadas consecutivas, se eu não tô enganado. Cobrador de pênalti, lei do ex, tem tudo a seu favor aí.
É, cara, um duelo em que o Ceará vem muito fragilizado. Tudo joga em favor do Thiago Galhardo. A gente destacou isso aqui. Vai ter muita gente também apostando no Cano. É uma boa aposta. Ele é um cara que pode fazer mais de um gol na partida. Mas o que o Thiago Galhardo tá jogando é brincadeira, cara. Ele se encontrou ali como centroavante. Ele é um coringa no Internacional. E talvez pela primeira vez em um grande time, ele é o principal jogador da equipe. Porque com a ausência do Guerreiro, talvez ele seja o nome mais importante hoje do Colorado. É isso, Luca. Quais são as suas impressões aí pra rodada? Rodada boa pra mitar? Tá complicado? Como é que você vê aí essa rodada pra gente finalizar aqui?
Eu vejo uma rodada, tirando os zagueiros e o goleiro, uma rodada com muitas opções, alguns confrontos chaves aí, como a gente já citou, mesmo tendo clássico nessa 9ª rodada. Acredito que os cartoleiros não estão tendo muita dificuldade para escalar seus times, então vejo com uma boa expectativa para a mitada aí. Então, vamos que vamos. temos que imitar de novo, né?
É isso, cara. Você se recuperou bastante na última rodada, né? Você vinha de duas rodadas ruins, se recuperou aí, cara. A liga da equipe que a gente tem lá no Cartola FC Mix é engraçada. Porque de uma rodada pra outra, com uma boa pontuação, o cara sai de 13º pra 4º colocado. O equilíbrio é muito grande. Você subiu quantas posições nessa rodada?
Cara, não tem essa informação. Subi algumas, mas é bom lembrar também que a gente decidiu fazer a liga sem capitão.
Sem capitão.
Então, assim, pode ter uma diferença ali no final.
Tem uma discrepância muito grande. O capitão é uma coisa que faz muita diferença no jogo. Tá, eu acho que isso é um assunto pra um outro podcast. Eu sou 100% a favor do capitão. Tem muita gente que é contra o capitão. Acho que isso vale um debate. É um ano muito equilibrado pro Cartola FC. Muitas boas opções no meio no ataque, cara. Então, uma estratégia interessante pra quem estiver mandando bem no ataque e no meio de campo, talvez seja economizar na zaga, cara. Porque a zaga, os bons jogadores, os nomes mais consagrados, como Victor Cuesta, Jeromel, os nomes mais caros, têm decepcionado um pouquinho. Então, talvez economizar ele na zaga e no treinador, né, como você já bem destacou em episódios anteriores, seja uma opção interessante para reforçar o seu time do meio para frente, né, com várias opções caras, Galhardo, Arrascaeta, o que você acha?
Sim, concordo totalmente com você. Ia falar também do treinador, como você acabou citando, até porque o Goiás, por exemplo, acho que o Thiago Largue é o técnico mais barato nessa temporada por enquanto. O Goiás tem um jogo em casa, né, contra o Coritiba, e tem totais condições de vencer, até conquistar um SG, ele pode ter uma ótima pontuação aí, não vejo nada absurdo alguém escolher o Thiago Largue por opção nessa rodada.
Algo que vale a pena fazer, cara, pra você que leva o Cartola FC mais a sério, é você pegar as suas escalações anteriores, tá? Isso dá um trabalhinho, mas é interessante. É analisar em quais posições você costuma mandar bem, em quais você costuma mandar mal, e falar, olha, já que eu mando mal com o zagueiro, eu vou colocar um cara um pouquinho mais barato aqui, pra ter mais cartoletas, pra fortalecer o meu meio de campo, que tem boas opções, o meu ataque, as minhas laterais, né? Tem gente que manda bem no gol, né? Eu quero até conhecer essas pessoas, saber onde vivem, do que se alimentam, que tá complicadíssimo escalar goleiro, né? Uma roleta russa ali, são dois goleiros mitando, três ali pontuando na casa dos 5-2 pontos, e vários goleiros ali negativando, fazendo tipo 0, 0.70, 1.10. É um Cartola FC muito diferente. Eu acho que a gente já tá se adaptando ao Cartola FC. E, cara, uma rodada boa pra gente imitar, né? Uma rodada muito boa, com três confrontos bem delimitados, assim. Então, são três favoritos claríssimos: o Vasco, o Internacional, o São Paulo. Bons confrontos pra fazer gol. E é isso, Luca. Eu acho que mais um podcast concluído com sucesso aqui, cara. Várias dicas muito boas pros cartoleiros. E bora imitar.
Bora pra cima, bora imitar. Vamos nessa. Tô
fechado,
confiante.
Cara. Valeu, muito obrigado aí pela sua audiência. Até a próxima.
De domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol, pois é. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol.